Usuários de planos de saúde já contam com 50 novos tipos de exames, consultas e cirurgias.
E Ana Amélia destaca a importância também da cobertura do tratamento oral domiciliar contra o câncer.
Cacildo Maldaner elogia decreto que facilita a quitação e renegociação das dívidas de agricultores familiares.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Quem tem plano de saúde já pode contar com 50 novos tipos de exames, consultas e cirurgias. Conta também com cobertura específica para 29 doenças genéticas.
É que desde ontem está valendo a ampliação da cobertura dos planos de saúde, como explica a repórter Érica Christian.
Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, mais de 42 milhões de pessoas serão beneficiadas com o novo rol de procedimentos, que incluem a oferta de 37 medicamentos para o tratamento domiciliar de 31 tipos de câncer. Entre eles estão os mais comuns, como os de mama, estômago, fígado e ovário. A autora de um projeto de lei que resultou na norma, a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, ressaltou que os pacientes de câncer recorriam à justiça para terem direito aos comprimidos tomados fora do hospital e que substituem a quimioterapia convencional.
É incluir no rol dos planos de saúde brasileiros o fornecimento da quimioterapia oral, o comprimido do tratamento, substituindo a quimioterapia convencional, que é sempre invasiva, tem que ir numa clínica ou num hospital. Com a quimioterapia oral, além de você dar uma qualidade melhor ao paciente, você tem uma condição de melhor atendimento do portador de câncer, mas é para todo tipo de câncer e dentro do rol também dos medicamentos que estão reconhecidos pela Anvisa.
A nova cobertura dos planos de saúde inclui ainda o rastreamento e o tratamento de doenças genéticas. Serão ofertadas 28 cirurgias por videolaparoscopia, que por ser menos invasiva, reduz os riscos para o paciente e o tempo de internação. Quem tem dores crônicas nas costas será tratado com radiofrequência. O exame PET-SCAN para detectar câncer passa de 3 para 8 indicações. A ANS aumentou o número de consultas e sessões de 12 especialidades, entre elas terapia, fisioterapia e nutrição. Por enquanto, não haverá aumento na mensalidade dos planos de saúde.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, reclama que a falta de prioridade dos governos em investir em educação, inovação, ciência e tecnologia vai fazer do Brasil um país refém do Bolsa Família.
Cristóvão Buarque reconhece que o benefício é importante para as famílias pobres, mas alerta que o governo precisa investir em educação para que as próximas gerações não precisem receber essa ajuda.
No Brasil, a percentagem de bens de alta tecnologia no conjunto da nossa economia, nosso PIB, é quase nada. Nossa economia, ela é baseada, seja em bens primários, como a agricultura, somos o celeiro do mundo, como minérios, ou bens industriais, mas sim alta tecnologia dentro dele.
Já o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, espera que o projeto dele, que institui a linha oficial de pobreza, seja aprovado neste ano pela Comissão de Direitos Humanos.
Aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça no ano passado, a proposta fixa um rendimento anual mínimo que uma pessoa ou família precisa ter para comprar os bens necessários a uma vida digna.
Suplicy explica que, pelo projeto, o governo deverá fixar metas de redução do número de pessoas e famílias que vivem com valor menor que o fixado como linha oficial de pobreza.
As administrações serão julgadas pelo seu sucesso ou falha na redução da prevalência da pobreza medida oficialmente. A construção dessa linha fornecerá uma referência na análise da miséria no Brasil e na consecução e orientação de nossas políticas sociais.
O senador Rubem Figueiró, do PSDB de Mato Grosso do Sul, defendeu a aprovação da proposta que acaba com a exigência de servidores públicos aposentados pagarem a Previdência Social.
Ele contou que a proposta está em análise na Câmara dos Deputados desde 2006 e, se for aprovada, vai acabar com uma contribuição que em nada ajuda a reduzir o déficit da Previdência Social que o governo diz existir.
Segundo Rubem Figueiró, dados da Associação Nacional dos Auditores Fiscais do Brasil mostram que o rombo na Previdência apontado pelo governo não é provocado pelos benefícios, mas por outros motivos, como as renúncias fiscais.
Ele diz que só em 2012 o governo abriu mão de 24 bilhões de reais da Previdência nessas renúncias.
A contribuição previdenciária incidente sobre a sua própria aposentadoria representa, além de uma contradição lógica, uma anomalia previdenciária que deve ser extirpada de nosso ordenamento constitucional, sob pena de continuar a causar significativas perdas aos servidores públicos inativos e seus pensionistas.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
2014 é o Ano Internacional da Agricultura Familiar. E o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, explicou que a ideia das Nações Unidas é chamar a atenção de todos para a importância desse segmento na alimentação da população mundial.
Com isso, espera-se também o fortalecimento dos que trabalham em regime de agricultura familiar, explicou o senador.
A agricultura familiar preserva os alimentos tradicionais, além de contribuir para uma alimentação balanceada e salvaguarda a agrobiodiversidade e o uso sustentável dos recursos naturais. A agricultura familiar representa uma oportunidade para impulsionar as economias locais, especialmente quando combinada com políticas específicas destinadas a promover a proteção social e o bem-estar das comunidades.
E pequenos agricultores poderão pagar as dívidas com descontos que podem chegar a 65%.
Segundo o senador Cacildo Maldaner, isso vai permitir que o pequeno agricultor fique no campo e tenha condições de vender produtos de qualidade. A reportagem é de Adriano Faria.
Agricultores que tomaram dinheiro emprestado do PRONAF, Programa Nacional da Agricultura Familiar, e do PROGER, Programa de Geração de Emprego e Renda Rural Familiar, terão condições facilitadas para quitar ou renegociar dívidas em atraso. Em decisão publicada no Diário Oficial, o governo autorizou o desconto, o chamado rebate, de até 65% nas operações de crédito rural, com saldo devedor de no máximo R$10 mil. Integrante da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, o senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, disse que a medida vai permitir que os pequenos agricultores coloquem o pagamento das dívidas em dia e se habilitem a receber novos financiamentos. Resultado, poderão permanecer no campo e melhorar a qualidade da produção, garantindo espaço no mercado.
Porque hoje a competição dos maiores em função da escala faz com que os pequenos eles saiam, acabam vendendo, cedendo e vão procurar em bolsões de cidades alguma outra atividade. Esse é o famoso êxodo rural.
O prazo para a quitação da dívida vai até 31 de dezembro de 2014. E a ideia é que cerca de 260 mil produtores de baixa renda regularizem a situação e voltem a obter financiamentos do PRONAF.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia, Jorge Cardim, Laércio Franzon, Luciomar Rodrigues e Paulo César Barreto.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Osório Anquises e Rita Zumba.
Produção Rádio Senado sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Merick.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
Para evitar calamidades devido às fortes chuvas no estado do Rio de Janeiro, o Tribunal de Contas da União avaliou o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. O objetivo foi conhecer as medidas adotadas pelo governo para reduzir o impacto de eventuais desastres naturais. A fiscalização revelou que as defesas civis municipais não estão devidamente aparelhadas. O TCU recomendou ao Ministério das Cidades e ao Ministério da Integração Nacional que auxiliem os municípios mais atingidos pelas chuvas no mapeamento das áreas de risco e na elaboração de planos de contingência de proteção e defesa civil. O tribunal recomendou também que os ministérios apoiem a implantação de obras e serviços para redução de riscos de desastres, assim como a fiscalização para evitar edificação de moradias em áreas de risco. O ministro Raimundo Carreiro foi o relator do processo.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.